E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Lembrando que estamos em rede e dando bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. E damos bom dia também ao candidato Carlos Massa Ratinho Júnior, atual governador que busca a reeleição. Candidato, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN, que está em rede pelo estado do Paraná. Agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês.
Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, lembrando que nós vamos ter 15 minutos cravados, contando a partir dessa primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, é toda vez que a gente tem um candidato que já está no governo buscando a reeleição, calculo que a principal pergunta é, ou a primeira pergunta pelo menos, né? Buscar uma reeleição para completar o que faltou completar e o que falta completar, na opinião do senhor?
Bem, Gilson, a reeleição é para justamente consolidar esse Paraná que segue em frente, né? Nós conseguimos ter avanços importantes no estado do Paraná. Hoje você vê aí o Paraná sendo reconhecido como o estado que mais tem obras em infraestrutura do país. Você vê o Porto de Paranaguá, que já foi a vergonha para o nosso estado, hoje ser o porto considerado por 3 vezes consecutiva o porto mais eficiente do Brasil. Nós batemos recordes 2019, 2020, 2021 de movimentação de cargas. E agora, no primeiro semestre, vai ser anunciado nos próximos dias o recorde da história do nosso semestre, que foi o ano passado. Então, tudo isso necessita uma consolidação, esse trabalho de seguir em frente do estado. Essa política que nós fizemos da geração de emprego, que nós batemos o recorde também na história de geração de emprego, isso são dados do IBGE. O ano passado foram 172 mil empregos com carteira assinada. Esse ano nós já chegamos até julho com 100 mil empregos de carteira assinada, e se continuar nessa levada que nós estamos na geração de emprego, vamos bater o recorde do ano passado também, que já foi o recorde da história. Se pegar o meu mandato de 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio, nós geramos 354 mil novos empregos com carteira assinada. Tudo isso com pandemia, tudo isso com crise hídrica, tudo isso com uma guerra que vem, que atrapalha e muda os preços do mundo, e mesmo assim o Paraná se consolidando como o estado mais moderno do Brasil. Então eu vejo que é necessário o Paraná continuar seguindo em frente e automaticamente avançando, como avançamos na educação. Eu assumi o governo, o Paraná era 7º lugar no IDEB. Nós já somos o 3º entre os 3 melhores estados do Brasil em educação, tivemos a maior nota do IDEB. Sexta-feira agora o Ministério da Educação vai fazer um anúncio das novas notas do IDEB. Acredito que a gente vai ter mais avanços também aqui no estado do Paraná. E além disso, fizemos uma transformação em educação. Primeiro, hoje o professor no Paraná, ele ganha mais no início de carreira do que muitos professores de escola privada. Hoje a renda de um professor que começa na educação paranaense é de R$ 5.500. Eu assumi o governo, era R$ 3.000 e poucos. Hoje nós temos robótica nas escolas, nós temos educação financeira, é o único estado do Brasil que tem educação financeira nas escolas. Nós temos o programa Ganhando o Mundo, nós levamos os filhos dos paranaenses de escola pública para estudar 6 meses no Canadá, 6 meses na Nova Zelândia. Nós temos 100 crianças na Nova Zelândia fazendo intercâmbio, e o ano que vem nós estamos preparando 1.000 alunos para ir para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia também fazer o nosso projeto Ganhando o Mundo. Então, houve uma transformação em diversas áreas do estado, e essa consolidação desse projeto que faz o Paraná ser reconhecido nacionalmente como um dos estados mais modernos do Brasil, é importante a gente ter esse avanço. Não dá para trocar o atraso pelo avanço.
Bom, a próxima pergunta é sobre infraestrutura, o senhor começou falando disso, e questão do pedágio. O senhor, quando a governadora agora, teve aí o encerramento do contrato com as empresas no ano passado, a promessa de redução da tarifa, de aumento de estradas pedagiadas, e alguns opositores colocam que o pedágio vai se manter no mesmo preço se vier, ou mais, não vai baixar a tarifa, e no programa do senhor não tem o compromisso de baixar a tarifa do pedágio. Vamos ter pedágio mais caro quando vier? O governo federal, que é o governo que o senhor apoia, vai fazer um contrato e teremos aí mais do mesmo, ou não?
Ô Gilson, é importante registrar que quem acabou com o pedágio no Paraná fui eu. Hoje não tem pedágio no Paraná. Aqueles que tentam de alguma maneira fazer crítica foram aqueles que prometeram, mentiram, tiraram obras inclusive do pedágio, inclusive teve escândalos de corrupção pesados nos contratos do pedágio, né? É importante a gente lembrar disso, porque nós assumimos o governo, por exemplo, com toda a investigação da Polícia Federal, vendo os contratos de 20 anos no passado, através do Ministério Público Federal, denunciando no passado aí corrupções pesadas. Aliás, essas corrupções foram tão caras que quando eu assumi o governo do Estado, eu exigi, junto com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal, que aquelas obras que foram tiradas no passado fossem colocadas novamente no contrato e que as empresas, mesmo com o contrato que eu ia encerrar, tenham que terminar essas obras. Você pega aí a Rodovia do Café, por exemplo, foram feitos mais 50 quilômetros de duplicações que foram retiradas no contrato dessas obras. Essa duplicação que poderia ter salvo centenas, milhares de vidas se tivesse feito há 10, 15, 20 anos atrás. Nós temos também o Trevo Cataratas, uma exigência minha para que fosse feito, que era o maior entroncamento rodoviário de Cascavel, que também tinham tirado do contrato e que eu exigi que fosse feito, hoje está à disposição da população de Cascavel. Você pega a entrada de Castro também, o viaduto da Souza Naves em Ponta Grossa, que liga o bairro Sabará, que era um dos lugares que mais tinha acidentes no estado do Paraná, tinham tirado do contrato, eu mandei fazer. Nós temos as terceiras faixas da 277. Enfim, são R$1.300.000.000 que eu determinei, com o apoio do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, que voltasse a estar nos contratos que foram retirados no passado. Esse modelo de pedágio da mentira, da safadeza, da enganação, da corrupção, esse não volta nunca mais. O nosso projeto, que é com o Ministério da Infraestrutura, é bom deixar registrado, 80% das rodovias não são do Paraná, são BR, são rodovias federais. Cabe ao Ministério da Infraestrutura fazer um gerenciamento dessas rodovias. O que nós estamos fazendo, representando o Estado do Paraná, é colaborando para que o modelo de concessão seja o melhor para os paranaenses. Então, qual que é o modelo ideal para os paranaenses? Primeiro, na Bolsa de Valores. Esse é um compromisso que eu fiz com os paranaenses, para que empresa picareta não entre para disputar essas concessões. Segundo, nós tiramos a outorga. O governo federal queria a outorga, nós conseguimos convencê-los de retirar a outorga para justamente ajudar a baratear o preço das próximas tarifas. E terceiro, que as obras que vão acontecer tenha que ser no início do contrato. Diferente do que aconteceu no passado, que no contrato do passado as poucas obras que aconteceram só no final do contrato. E um quarto, que talvez seja o mais importante, a disputa tem que ser pelo menor preço. A empresa que der o menor preço no lote, ela vai levar essa concessão. Aí a disputa, é leilão. Aquele que tiver o menor preço acaba tendo essa possibilidade. Nós acreditamos que vai ter avanços importantes na questão do preço, para ser um preço mais justo, e também na questão de volume de obras. Nós estamos falando de R$55 bilhões. Essa conversa de fazer pedágio de manutenção, para mim, não serve. Eu quero obra, eu quero Foz do Iguaçu, Curitiba duplicado, eu quero Guaíra, Curitiba duplicado, eu quero o Jacarezinho até Curitiba duplicado. Nós temos que ter toda a rodovia do café duplicada, porque a nossa produção industrial vem crescendo a ritmo chinês, 4,5%, a industrial chegou a crescer 9% ao ano, e nós temos que ter segurança nas estradas para que esse transporte possa ser transportado de forma eficiente e rápida, para baratear o custo da comida na ponta para a população.
Bom, vamos falar de saúde um pouquinho, candidato. Primeiro, eu queria falar sobre a questão da pandemia. Nós tivemos aí a Covid, nós tivemos a atuação dos profissionais de saúde. Primeira pergunta, eu quero fazer, na prática, duas perguntas. Primeira pergunta, a valorização desses profissionais, como é que fica? Depois, nós tivemos, não digo a passagem da pandemia, mas uma redução dela. Continuarão sendo valorizados. Segundo, atendimento à saúde da população. A gente sabe que em muitos municípios menores se leva o paciente para ser atendido no município maior. É o chamado turismo do doente, né? Coloca no ônibus, coloca na ambulância e se cobra muito um atendimento no próprio município, próximo aonde a pessoa mora. Isso está previsto? E emendando, o Hospital da Criança vai funcionar?
Gilson, nós estamos fazendo um trabalho de descentralização da saúde no Paraná. Isso que você falou é uma verdade. Existia por muito tempo, e obviamente que ainda existe, mas nós diminuímos bastante, essa questão do turismo da ambulância. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi o governo, o Paraná cobria de SAMU só 68% do estado. Hoje, no meu governo, 100% do território paranaense é coberto por SAMU. SAMU terrestre e SAMU aéreo. Esse é um avanço que nós tivemos aí na saúde mais próxima das pessoas. Segundo, nós ampliamos os leitos de UTI no Paraná em 400%. O Paraná tinha 1.200 leitos de UTI SUS ao longo da sua história, em 30 anos. Eu implantei mais de 4 mil leitos de UTI aqui no estado do Paraná. Só para você ter uma ideia, o Paraná tem mais leitos de UTI que a própria Inglaterra hoje, porque nós fizemos essa ampliação. Claro que com o Covid isso potencializou, nós tivemos que ter mais agilidade para potencializar com o Covid e hoje fica de ativo. Você não viu eu aqui no Paraná, nem o nosso secretário Beto Preto na época, fazer o hospital de lona. O hospital de lona monta o hospital, fica 6 meses e depois vai embora. Você viu o hospital de HU de Maringá, por exemplo, dobrando, triplicando o número de leitos, o hospital universitário de Londrina triplicando o número de leitos, o de Cascavel, que tinha 20 leitos de UTI, foi para 89 leitos de UTI, Ponta Grossa, a mesma coisa. Então nós ampliamos o sistema de saúde do estado. E cidades que nem imaginavam nunca ter o leito de UTI, hoje tem. Você pega Colorado, hoje tem UTI que nós implantamos. Você pega Laranjeiras do Sul, hoje tem UTI que nós implantamos. Você pega Goiorê, hoje tem UTI que nós implantamos. Você pega Prudentópolis, hoje tem UTI que nós implantamos. Então nós abrimos a capilaridade da rede de saúde e de atendimento para fazer justamente que as pessoas possam estar mais próximas. Abrimos o Hospital de Guarapuava, o Hospital de Vaiporã, o Hospital Morumbi de Paranavaí, que estava desde 2012, sendo o pessoal tentando fazer com que esse hospital viesse a ser viável. Hoje está fazendo, em média, 200, 300 cirurgias por mês. O Hospital de Telêmaco Borba, que é a maior vergonha do Paraná, o Hospital de Telêmaco Borba, no passado, fizeram as paredes do hospital e não tinha projeto para UTI adulta nem UTI de criança. Eu tive que refazer os projetos. Desde 2009, hospital fechado. Mais de uma década, hospital fechado. Eu, no primeiro ano, já coloquei para rodar esse hospital numa parceria com a Cabim. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho de descentralização. Nós estamos criando também os AMES, que são os Ambulatórios Médicos de Especialidades, que é muito importante para a população, que são os atendimentos de ortodontia, cardiologia, oftalmologia. Fizemos o comboio da saúde, em especial para atender a terceira idade, cirurgia de cataratas, fizemos mutirões em todo o estado do Paraná. Hoje, investimos 150 milhões de reais no Opera Paraná para fazer com que a gente avance cada vez mais rápido e diminua a fila de espera para uma cirurgia de vesícula, de ortopedia, de joelho e assim por diante. Então, existe hoje um grande trabalho que o Paraná passou a ser reconhecido nacionalmente. Nós diminuímos e nós conseguimos a taxa histórica da menor taxa de mortalidade infantil da história do Paraná. Conseguimos esse reconhecimento fazem 30 dias que foi anunciado isso pelo Ministério da Saúde. A menor taxa de mortalidade infantil da história. 100% do território paranaense tem SAMU, coisa que não tinha e poucos estados do Brasil têm. E, acima de tudo, esse trabalho acessível que nós temos com a população, que é o programa médico da família. Nós entregamos 1.200 veículos, viaturas, para todos os municípios do Paraná, para que as equipes de saúde da prefeitura possam ir até o idoso, possa ir até a pessoa que ficou com algum tipo de sequela do Covid e automaticamente pode ser atendida. E respondendo a sua pergunta sobre o Hospital da Criança de Maringá, que é, sem dúvida alguma, um grande projeto, uma parceria Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado, Prefeitura de Maringá. Esse é um projeto que é um hospital de 24 mil metros quadrados, possivelmente um dos maiores hospitais da América do Sul de atendimento infantil. O Estado investiu 50 milhões, em torno de 50 milhões de reais, de um total de 120 milhões.
Aí, um minuto, aí, candidato.
Oi?
O senhor tem um minuto.
Mas, teve um investimento do Ministério da Saúde no total de 120 milhões. A gente espera, agora fica na gestão da prefeitura, vai ser feito um chamamento público para que uma entidade filantrópica possa fazer a gestão do hospital, e a gente acredita que nos próximos meses isso possa acontecer.
Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para se despedir.
Agradecer, Gilson, você, a todos os ouvintes da Rádio CBN, dizer da minha alegria e do meu compromisso com o paranaense, de continuar fazendo esse estado moderno, esse estado que avança, deixar o atraso para o passado e olhar para o futuro com o avanço, acima de tudo, cuidando das pessoas que mais precisam.
Muito obrigado, candidato Carlos Massa Ratinho Júnior, pela sua conversa aqui com a gente aqui na CBN. Eu conversei com o candidato ao governo do estado, à reeleição, Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD. Conversamos em rede. Agradeço aqui a CBN Cascavel, os nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. E amanhã a gente encerra a nossa série de entrevistas às 11h10.